Panorama Agrícola para 12 de julho de 2013, sexta-feira.
A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe no Panorama Agrícola deste 12 de julho de 2013, sexta-feira de lua nova. No ditado de hoje, vassoura nova sempre varre bem. No boletim do SC Rural desta sexta-feira, pomar doméstico. E no quadro Alimento e Companhia, você conhece o movimento Slow Food. Alimento bom, limpo e justo.
Uma dica que pode mudar o seu dia.
Para manter o corpo em equilíbrio e a saúde em dia, é fundamental uma alimentação saudável. Por isso, conheça melhor os alimentos orgânicos. Frutas, hortaliças, grãos, laticínios e carnes produzidos com respeito ao meio ambiente, sem o uso de substâncias que possam colocar em risco a saúde do produtor e do consumidor. O resultado é melhor qualidade, produtos mais nutritivos, mais saúde para você e sua família.
O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
No Alimento e Companhia de hoje, nós conversamos com o gastrônomo, chefe de cozinha Ubiratã Farias, que conta para você o que é Slow Food.
Foi criado em 1986 na Itália, na cidade de Bra, por algumas pessoas, alguns pensadores voltados à questão do alimento, para combater um processo que estava acontecendo, firmado pela entrada do fast food numa comunidade muito fechada, uma comunidade que trabalhava sempre em função da alimentação típica, local de base. E aí, com o advento da entrada do fast food, começou a se dissolver essa cultura, e aí precisou se criar pelo menos um movimento, ou a intenção de um movimento que se contrapusesse a essa política que o fast food prega, né? Que é não apoio ou simplesmente a não valorização do alimento típico, do produto típico, do alimento bom, né? E aí criou-se esse movimento, eram algumas pessoas no começo, criou-se esse movimento em uma determinada região, uma pequena região, e depois foi tomando tamanhos maiores, porque aí teve adesão de chefes de cozinha, outros pensadores, principalmente agrônomos, pessoas ligadas à questão da produção de alimentos consciente, tecnicamente consciente. E aí foi tomando toda a Itália, e aí depois os países vizinhos da Itália, vendo que era uma forma muito boa de fazer a valorização desses alimentos, não só dos alimentos, mas também das técnicas gastronômicas locais. E aí tomou outros países na América, em toda a Europa, e hoje está em 159 países.
Quais são os princípios do Slow Food?
Bem, o movimento prega a valorização do alimento bom, limpo e justo, né? O alimento bom é aquele alimento livre de qualquer tipo de processos transgênicos, ou o alimento, de um certo modo, que preserve todas as suas características, né? Alimento que realmente tem o seu gosto natural não modificado geneticamente. O alimento limpo é aquele alimento livre de qualquer tipo de pesticida, né? Aquela produção em massa que usa aqueles defensivos agrícolas. E o alimento justo é o alimento quando ele é pago o preço justo por ele, né? Hoje vale a pena lembrar que ainda existem alguns países em que a produção de alimento passa pelo menos por um tipo de mão de obra escrava, né? Então é o preço justo que é pago ao produtor.
Uma tradução livre, Slow Food seria?
É que assim, na verdade, Slow Food, o nome está em inglês justamente para se contrapor ao Fast Food, né? Mas na verdade o nome Slow Food, ele foi criado justamente na intenção de trazer para as pessoas que a alimentação, o alimento bom, limpo e justo, ele precisa ser consumido dessa forma, muito devagar, porque a gente precisa, de um certo modo, conhecer, perceber as características organolépticas que esses alimentos têm, se ele é um alimento bom, um alimento colhido, se ele é um alimento fresco, um alimento sadio, gostoso, e para isso tu precisa ter tempo, tu precisa comer devagar, né? E tu não pode comer isso de uma forma rápida, de uma forma não levando em consideração esses valores, que é o que o fast food prega, né?
Como funciona o Ubiratã, o Slow Food aqui em Santa Catarina?
O Slow Food em Santa Catarina entrou em mais ou menos em meados de 1990. 2008 para 2009 aqui em Santa Catarina. E aí, o que que acontece? Hoje ele atua juntamente com alguns órgãos, o CEPAGRO, né, que é filiado aqui ao AIPAGRE, e outras redes de pessoas voltadas ao alimento, outras formas políticas organizadas, né, e também uma grande adesão dos chefes de cozinha, que trabalham com a valorização do produto de base, né? E vale a pena lembrar que não é só produtos agrícolas, né? São produtos extrativistas, são sementes, são pescados, frutos do mar, e aí vai. Então, na verdade, Santa Catarina hoje é um dos estados que é mais atuante no movimento nacional, né? Porque Santa Catarina, graças a Deus, tem uma articulação política muito, muito voltada a essa questão da valorização do alimento. Então, assim, tanto o CEPAGRO, quanto a IPAGRE, quanto a Escola Técnica Federal, os chefes de cozinha na sua totalidade, as faculdades de gastronomia, então estão todas elas imbuídas nesse sentimento de valorizar o produto, não só o produto típico ou o produto local, mas também as técnicas gastronômicas, a cultura de base. Então, por isso que Santa Catarina é um dos estados hoje que está mais na frente, na vanguarda, né?
Como é que se dá na atuação do Slow Food? São palestras, são oficinas, alguma capacitação? Como é que funciona isso em Santa Catarina?
Assim, na verdade, o movimento ele é bem atuante, né? Ele atua diretamente no campo, trabalhando com os produtores, fazendo a valorização, mostrando para eles que aquele alimento que eles produzem, além de ter um valor comercial, tem um valor cultural, tem um valor agregado de mercado que muitas vezes ele não sabe que tem. Então, assim, na verdade, o movimento ele trabalha muito nessa questão, direto do campo, falando com os produtores, criando circuitos de conversa, de palestras para os produtores, trazendo para a cidade os workshops, onde se apresentam palestras falando sobre o valor que esses alimentos típicos têm, chefes de cozinha fazendo workshops gastronômicos com esses produtos, mostrando que esses produtos hoje estão na vanguarda da gastronomia mundial, e também fazendo oficinas com as crianças, oficinas do gosto, ensinando as crianças, né, a trabalhar com a sensibilidade dos gostos, dos paladares, esse tipo de coisa. Então são várias ações que estão sendo tratadas, é óbvio, ainda de uma forma muito pequena, porque o movimento ainda ele não teve aquele grande boom, né? Que acredito que em algum tempo isso vai acontecer. Na verdade, hoje, para vocês terem uma ideia, na Europa, o movimento Slow Food, não só o movimento Slow Food, mas todos os movimentos que estão aí para favorecer a boa alimentação, o alimento bom, limpo e justo na sua totalidade, são movimentos considerados assim os grandes precursores da alimentação para o futuro. Então, nenhuma alimentação hoje considerada boa, ela consegue sobreviver sem ter o aval desses movimentos ou dessas formas organizadas, voltadas para fazer a conscientização da população, da humanidade, de uma alimentação boa, né?
Isso tem tudo a ver com a base aqui de Santa Catarina, que é a agricultura familiar.
Sem sombra de dúvida, a agricultura familiar é a base e ela que dita, né, não só a economia, mas ela é dita as novas formas do comer consciente. Né, que é aquele comer que, além de gerar fonte de renda para as famílias produtoras, mas ela está atrelada a um condicionamento de vida bom, porque aí são alimentos produzidos de forma consciente, de forma sustentáveis, que não agride nós, seres humanos, através da nossa doença, da nossa saúde, mas também gerando fonte de renda para essas famílias poderem sobreviver.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no quadro Alimento e Companhia, entrevista com Ubiratã Farias sobre o movimento internacional Slow Food.
Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento.
Pomar Doméstico. Essa é mais uma iniciativa da extensão da IPAGRE que conta com o apoio do Programa de Estado Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O Pomar Doméstico foi realizado pela IPAGRE de Bandeirante, no extremo oeste do estado, em parceria com a escola Anita Garibaldi, da comunidade Linha Prata. Foi uma oficina em que se trabalhou com os escolares a alimentação saudável, destacando a importância do sabor e do aroma de produtos naturais, sem uso de agrotóxicos, amadurecidos e colhidos no pé. O extensionista da IPAGRE em Bandeirante, José Clóvis Moreira, ensinou de forma simples como fazer um pomar doméstico. Deu orientações sobre solo, clima, temperatura, vento, água, luminosidade, plantio e cuidados. A oficina de pomar doméstico teve aula prática na propriedade de um dos alunos da Escola Anitta, na casa da família Forsthopfer, em Linha Prata, Bandeirante. Lá foi implantado um pomar doméstico que será acompanhado pela família, pelos alunos e pela EPAGRE. São 25 mudas frutíferas plantadas com orientação técnica. O pomar doméstico, na verdade, funciona como uma unidade demonstrativa, modelo para as famílias que desejam também ter um pomar em casa. Mais um trabalho com a marca do SC Rural, cooperação para o desenvolvimento.
A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.